Mas o nosso assunto agora é Spoengá. Spoengá que está na sua 45ª edição. Eu estou aqui com Maria Iraclésia de Araújo, que é presidente da Sociedade Rural de Maringá. Maria Iraclésia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Eu já te entrevistei algumas vezes. Você sempre fala que quando termina uma, começa outra.
Né? Exatamente.
A gente vai lá nas Spoengás, mas não para pensar o trabalho que dá para montar ela. Como é que está sendo esse ano?
Bom, hoje nós fazemos o lançamento da Spoengá, né, para os nossos parceiros, associados, lideranças. É aquele primeiro momento em que nós apresentamos praticamente todas as novidades. É claro que muita coisa ainda vai acontecer, mas nós colocamos e apresentamos, né, para esses convidados aquilo que a gente está preparando para o período de 4 a 14, que é o período de realização da feira. Como você dizia, nós temos aí para essa Spoengá, 11 meses de trabalho. Nós terminamos a Spoengá do ano passado em 15 de maio. Em 15 de junho, nós estávamos em São Paulo, começando a convidar associações, criadores, num evento segmentado. E de lá para cá, a gente tem andado, não só eu como presidente, mas vários diretores, a gente tem a função de buscar captar novos clientes, né, fazer novos contatos, porque parte da feira, ou a maior parte dela, está relacionada com o trabalho que a gente faz e de relacionamento mesmo, né? As pessoas precisam se sentir seguras, que ela vem para um evento, que a gente tem compromisso, que apresenta isso com responsabilidade, que a cidade recebe bem, enfim, ela é um conjunto de ações, então a gente realmente trabalha praticamente o ano todo.
Bom, já dá para você fazer algumas análises e algumas avaliações. Melhor esse ano que o ano passado, as coisas estão apontando para alguns números melhores ou não? A gente está sentindo ainda a recessão?
Olha, como é que a gente avalia a questão do empresário, né? As pessoas, a gente percebe que elas têm um pouco mais de confiança, mas elas se preservam muito na tomada de decisão porque ainda se sentem muito inseguras. Então, a gente tem empresas que você fechava em dezembro, ali no máximo início de fevereiro, ela diz que vem e ela está formatando o modelo para que ela possa participar. Né? Querendo ou não, a participação de uma feira, dependendo do segmento que você participe, dependendo da empresa, tanto do porte, né, tanto seja pequeno ou grande, ela tem um custo agregado. Né? Então, eles estão muito mais cuidadosos. A gente tem tido algumas surpresas em alguns segmentos em que ele está, assim, as pessoas estão investindo mais, mas eu diria que no aspecto geral, ele é um momento ainda para muito cuidado. As pessoas, e a gente também, ainda tem muitas incertezas, né, com base nessa economia que não deslancha, que as coisas acontecem porque o empresário brasileiro, ele é empreendedor, ele acredita, então ele cai, levanta novamente. Então, assim, é nisso que a gente acredita, na força do trabalho, na vontade, na garra, para que a gente possa continuar em pé.
Estratégias quase sempre diferentes. Vocês costumam inovar um pouco na estratégia para tentar, inclusive, às vezes, superar um pouco o ambiente que nem sempre é muito favorável.
Exatamente. A gente tem assim, olha, o ano passado nós tivemos 5 dias da Spoengá que choveu. Choveu muito. Esse ano a gente tem uma perspectiva bem menor de chuva, né, durante o período. Então você trabalha com essas variáveis que elas acabam, muitas vezes, tirando a gente, se planeja tudo, aconteceu, choveu. Nós temos um diferencial que a nossa arena de shows e rodeio, ela é coberta, os pavilhões de gado são cobertos, então se a gente precisar julgar animais na arena ali de shows e rodeio, ela se constitui uma pista. A gente tem uma infraestrutura de espaço do parque muito boa, mas a gente sempre diz que chuva é abençoada, mas dependendo do momento que ela cai, a gente precisa ali se readequar, né? A feira nós pautamos todo ano, né? As pessoas, a feira é tudo igual? Não. A gente que trabalha com o planejamento da feira, a gente procura sempre inserir novos projetos, né? Então, quem participa, ela consegue fazer essa percepção. Talvez a pessoa que vai lá uma vez, duas vezes, ela vai enxergar o gado, vai enxergar o entretenimento, ela vai ver as empresas de máquinas e implementos, né? A gastronomia, ela não enxerga assim, os detalhes que a gente investe para que a feira se torne mais forte. Nós temos aí um grande diferencial de tratar a feira como um dos eventos grandes do agronegócio do Paraná e de entretenimento. Então, a gente procura fortalecer a feira por segmento.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente que a gente está vivendo. A gente quer que quem vai na Spoengá tem, entre outras coisas de atrativos, né, a exposição de gado. Você tem uma série, né, de eventos que estão ligados a isso também. E a gente está vivendo um momento muito delicado, né? A questão da operação a carne fraca acabou gerando um ambiente econômico muito tenso. Para os produtores, inclusive estava conversando hoje com a Rose Machado, E ela falava da tensão que os produtores estão vivendo com esse ambiente, porque está afetando economicamente. Eu queria que você, como representante da cidade rural, que envolve os produtores também desse setor, falasse um pouco sobre isso.
Bom, o momento ele é delicadíssimo, né? Nós vivemos hoje no país uma crise ética e moral muito grande. E assim, essa operação ela atingiu a gente do segmento do agronegócio de maneira muito direta, né? Por quê? Porque quem está lá na base da produção é o produtor rural. Tem-se um investimento muito grande em genética, em nutrição, em sanidade, e existem excelentes projetos de produção de carne que faz a diferença da qualidade da carne que vem para a mesa do produtor. Então, qual que é a preocupação? A maneira como isso é apresentado é importante para que a população tenha conhecimento, isso é fato, mas, por um outro lado, a informação ela precisa ser esclarecida no sentido de que o que efetivamente representa isso. Bom, a gente percebe que de sexta-feira para cá, né, mercados internacionais, mercado interno, retração no supermercado, existe aí uma série de coisas acontecendo e que o reflexo final ele vai ser econômico. E ele vai, quem vai sofrer na ponta? O produtor rural. Ele investiu para ter o seu animal, seja ele bovino, suínos ou aves, e ele tem que entregar esse animal, né, principalmente aves e suínos, que o ciclo é mais rápido. Ele precisa vender esse animal porque ele pagou pelos custos. Então, assim, a identificação de algumas unidades ou algumas pessoas, né, que se corromperam no meio do caminho, reflete demais. Nós temos plantas que estão paradas, pessoas sendo demitidas. Então, eu diria que para nós aqui, vamos lá, o nosso grupo aqui de produtores local do estado do Paraná, que é um estado diferenciado, com uma genética bastante avançada, muitos investimentos na área de sanidade, programas do governo do estado e das entidades, tanto cooperativas, sociedades rurais, sindicatos, voltado para a melhoria da qualidade da produção, né, com participação inclusive no mercado internacional, a gente fica realmente preocupado. Por quê? Porque isso já está refletindo economicamente e a gente espera o quê? Que o governo faça a sua parte. Qual que é fazer o governo fazer a sua parte? É o Ministério da Agricultura, como eles estão fazendo, indo nas plantas, buscando uma resposta rápida, né, para chegar ao final de tudo isso, para que a gente possa resolver. O estrago está feito. A dimensão disso a gente ainda não consegue ter, porque é grave, né? E aí se fala muito de mercado externo, mas existe sim a preocupação com o mercado interno, porque o brasileiro come essa carne, e parte disso, dos problemas, estão embutidos, né? Mas não é algo generalizado. Mas a coisa, ela criou uma proporção tão grande que a impressão que toda carne que você pega, ela está com algum problema. E, na verdade, não é isso.
E você falou de um projeto que está sendo desenvolvido exatamente em relação à carne, que a Cidade Rural está organizando. Antes disso, inclusive, estava sendo organizado antes dessa situação. Eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, que tenta mostrar um pouco a confiança que se tem no produto brasileiro.
Exatamente. Então, dentro da Expoingar, nós dimensionamos e planejamos a realização de um evento voltado para a carne, para a qualidade de carne, onde a gente tem um ciclo, a participação de empresas com carnes certificadas, onde desde esse animal ele é criado dentro de um atendimento, desde sanidade e nutrição, compatível, genético também, ele passa por uma classificação, esses cortes eles são feitos, né, de acordo com uma classificação que atenda à exigência do mercado nobre da carne. Junto com a participação dessas empresas, nós planejamos uma vitrine da carne, onde a gente terá um profissional para fazer a desossa, né, os cortes dessa carne, a gente vai trazer um público para assistir essa desossa. A gente terá um chef gourmet preparando essa carne e a gente tem um restaurante que vai estar presente na feira para que as pessoas que gostem de consumir carne, ela possa entender esse processo. E para completar isso, nós teremos o animal em exposição. Então, esse animal da raça X, ele está aqui, ele se torna carne que vem para a nossa mesa para a gente se alimentar. Qual que é o processo, né? O processo, ele tem uma dinâmica e é isso que a gente quer apresentar, é isso que a gente quer reforçar, não só a sociedade rural, a feira, ela se constitui no espaço propício para apresentar esses projetos e aquilo que o produtor rural faz, os investimentos que ele faz, a qualidade da carne, mas acima de tudo para conscientizar que o produtor ele tem compromisso, que ele faz a sua parte, o governo, né, através dos seus órgãos desenvolvem projetos, existe uma parte técnica funcional e as pessoas precisam sentir segurança para se alimentar e é isso que a gente quer mostrar.
Resumindo, para você existem problemas pontuais.
No nosso entendimento, são problemas pontuais, por isso que tem que ter a intervenção do governo federal, através do Ministério da Agricultura, é sanar todas as dúvidas que tiverem ali, tanto para o mercado interno quanto para o mercado internacional, porque a cadeia do agronegócio, a cadeia carne de proteína, ela não pode sofrer uma sanção sem precedente por algo que acontece de maneira pontual. Vai lá, identifica, pune quem tem que punir, e a vida precisa seguir, porque nós vivemos num país onde tem uma capacidade extraordinária de produzir grãos, proteínas, e o mundo precisa comer. Então as pessoas precisam se sentir seguras e aí a gente entende que essa resposta ela tem que ser muito rápida.
Antes de encerrar a entrevista, eu tenho um último ponto para tratar contigo, que é a questão da mulher gestora no agronegócio, que é uma discussão que a gente já chegou a trabalhar isso antes, que é uma preocupação inclusive da sociedade rural, porque a gente tem muitas mulheres que estão assumindo o cargo de gestão de propriedades, de administração do agronegócio. E existe um encontro para isso.
Exatamente. Nós planejamos para 2017, na feira, um encontro de mulheres que fazem a diferença no agronegócio, complementando um trabalho que nós já fazemos com a Emater, com o Sindicato Rural, né, e com alguns parceiros, com o CAMAR, onde a gente traz a mulher da agricultura familiar. Esse encontro vai complementar para a gente trazer as mulheres que estão ali assumindo as propriedades rurais, fazendo a gestão e muito diferenciada. Nós teremos participantes de 8 estados brasileiros, inclusive com algumas referências nossas aqui do Paraná. O objetivo é, a mulher junto com o seu parceiro pode muito bem tocar as suas atividades. Por quê? A maioria que vão para a área, ou porque o pai, porque herdou da família, ou porque aconteceu alguma coisa com o marido. Então, a gente quer mostrar que nós temos grandes produtoras e grandes gestoras de entidades ligadas ao agronegócio e que são referências. E com isso a gente pretende abrir a discussão para um outro momento que é a sucessão disso, né? Não é a diferença homem e mulher, o que está em jogo aqui é o conhecimento, é a capacidade de fazer gestão, é a capacidade de preparar. Nós temos um agronegócio forte, mas ele, para continuar forte, a gente precisa de pessoas capacitadas. E a mulher pode complementar ainda mais esse nicho aí, com a sua capacidade de observação, com a sua capacidade gestora. Então, esse encontro, ele acontece dentro da Espoingar, dia 9 de maio, e a gente vai trazer aí 10 mulheres, né, com seus cases de vida para serem apresentados e servirem de referência para pessoas que estão iniciando ou querem fazer sucessão poder estar conferindo.
Apenas as mulheres do agronegócio podem assistir, ou de repente alguém, alguma...
A gente vai abrir esse evento, nós teremos parceiros da Sociedade Rural, Sindicato Rural, a Cucamaria Integrada, nós vamos abrir, é um evento, claro, que ele tem uma capacidade de público ali, mas o foco não é restrito a mulheres, é homens e mulheres, até para se entender, né, que não existe essa diferença homem e mulher, na realidade é apenas apresentando cases de mulheres que são referência. Então a gente vai, estamos finalizando ali todos os ajustes para receber esse público.
E aí o conversador com a Gracles, antes da entrevista, tem algumas histórias muito interessantes, né?
Mulheres
que encontraram um desafio num setor que é tipicamente, tradicionalmente, a história do país se faz dele extremamente patriarcal, machista.
Exatamente. Eu tenho obrigação, fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, então eu acho que como presidente da sociedade rural, a gente tem diretoras ali, a gente tem que abrir esses espaços para interagir, né? Então as pessoas sempre me questionam a respeito homem e mulher. Eu entendo que a gente se complementa e é através desse complemento da união da família que a gente tem que fazer e formar, né? Isso pode ser estendido para atividade profissional sem problema nenhum.
Eu queria agradecer a sua presença aqui no estúdio da CBN.
Olha, eu que agradeço, Gilson, pela oportunidade. A gente se coloca à disposição. Dizer que a Expoingá é preocupada com o momento econômico, a sociedade rural tomou algumas decisões, então a gente está mantendo o mesmo valor de ingresso, de acesso ao parque. Então, todas as informações estão no site da sociedade rural ou ligando lá para a gente poder esclarecer.
O site da sociedade rural?
Expoingar.com.br.
Expoingar.com.br.
Isso específico, nós temos o site da Sociedade Rural, que é srm.org.br. Ok?
Perfeito. Muito obrigada. Conversei com Maria Cláudia Araújo, que é presidente da Sociedade Rural de Maringá. Falamos aí sobre a Expoingar, a preparação dela. Falamos também do ambiente que nós estamos vendo, da crise, da carne, com a operação Carne Fraca. E falamos também da mulher como empreendedora no agronegócio.